para contraditar durante 5 minutos o senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, eu tenho aprendido ao longo da vida que a paciência é uma grande virtude e tenho procurado exercer junto com outros colegas essa paciência, inclusive nesta comissão. E é preciso muita paciência para que possamos retomar temas já vencidos, matérias já respondidas, a começar pela suspeição absolutamente infundada, que é mais uma vez suscitada como instrumento de procrastinação e de embate político contra o relator. Até porque, quem assim o diz, não sou eu, mas sim a própria Lei 10.079, no seu artigo...
1079,
no seu artigo 34, 36, melhor dizendo, e que passo a fazer a leitura, não pode interferir em nenhuma fase do processo de responsabilidade da Presidente da República ou dos ministros do Estado, o deputado ou senador que, na linha A, tiver parentesco consanguíneo ou afim com o acusado, em linha reta, em linha colateral e assim segue. Então é a expressão literal da lei, confirmada, veja que ironia, e é por isso que eu falo de paciência, na ADPF 378, movido pelo próprio PCdoB, partido da senadora que apresenta a questão de ordem. E o faz ou por absoluto desconhecimento ou por notória má-fé, porque na própria ADPF do PCdoB, diz o Supremo Tribunal Federal que ocorre, porém, que por expressa previsão legal do artigo 36 da Lei 1079, o rol de cláusulas que induzem o impedimento dos senadores é taxativo. Noutras palavras, apenas o parentesco e o testemunho de ciência própria do próprio processo de impeachment é que impedem a interferência dos senadores. Ou seja, o próprio PCdoB, partido da senadora Vanessa, moveu, impetrou um ADPF junto ao Supremo Tribunal Federal, é o foro próprio para isso. O Supremo respondeu, está aqui a resposta à ação movida pela ADPF, e das duas, uma: ou por completa ignorância ou por plena má-fé, a senadora mais uma vez tenta trazer à baila esse tema numa visível manobra de procrastinação, de embate político. Portanto, Vossa Excelência decidiu, e decidiu muito bem, indeferindo a questão de ordem, e passo então a comentar a segunda questão de ordem, cuja argumentação é pueril. Senadora Vanessa confunde alhos com bugalhos.
Vossa Excelência sabe que só está em discussão a segunda questão de ordem, porque a primeira já foi vencida, né?
Mas é importante trazer de volta para... Aqui a gente discute sempre conjunto da obra e coletivo de destruição, né? Então nós estamos sempre com a necessidade de mostrar a tentativa que nos estertores desse processo se faz ainda para fugir das acusações centrais diante da robustez dos crimes praticados. E ontem a sessão aqui realizada deixa de forma definitiva sacramentado, com provas robustas, com afirmações técnicas, a prática do crime de responsabilidade. E não há de se confundir, senhor presidente, de forma nenhuma, a exigência de parecer prévio do Tribunal de Contas para julgamento das contas presidenciais com um processo de impedimento. Você pode ter, inclusive, contas que sejam aprovadas pelo próprio Tribunal e o Senado da República e o Congresso Nacional, começando pela Câmara, dentro das suas atribuições constitucionais, entender que os crimes foram praticados. A origem do pedido de impeachment está assegurado no artigo 85 da nossa Constituição, no seu parágrafo único, e na Lei 1079, no no artigo 14, que assegura a iniciativa a qualquer cidadão brasileiro. Veja o quão é bonita a concepção doutrinária do pedido de impeachment. Qualquer um do povo, qualquer um do povo, e eu concluo, senhor presidente, pode impetrar um pedido de impeachment, de impedimento do presidente da República. E não foi a presidente Dilma Rousseff a única a responder a esse tipo de processo. Desde o presidente Collor, incluindo o presidente Itamar Franco, passando pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, colocando nesse rol também o ex-presidente Lula, todos os ex-presidentes do Brasil receberam pedidos de impeachment na Câmara Federal. Por qual razão o único que prosperou foi contra a presidente Dilma? Porque ela cometeu os crimes. E é inegável que o crime foi cometido com os decretos de suplementação em desrespeito à lei orçamentária e os empréstimos ilegais. Portanto, não há como se confundir, não há como se misturar o processo de impeachment que tramita nesta comissão, a partir de uma autorização absolutamente imprescindível de 2/3 da Câmara dos Deputados, com a análise anual das contas presidenciais. Repito, para usar uma linguagem bastante popular, a senadora Vanessa confunde alhos com bugalhos, não há como fazer qualquer conexão de um assunto com outro, em que pese os pareceres do Tribunal de Contas servirem também como prova robusta para a prática dos crimes de responsabilidade, que é o foco do nosso julgamento e que levará o relator, senador Anastasia, a apresentar o seu relatório nos próximos dias. Portanto, senhor presidente, não há como prosperar a questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa, que tem tão somente o sentido muito mais de confundir do que de esclarecer.
Senhor presidente, o bloco... Antes de colocar, pela questão de ordem, senador Álvaro, mas antes de colocar... Acabei de ouvir o senador Cássio Cunha Lima, eu queria fazer uma pequena consideração, coloquial inclusive. Uma das coisas melhores que existe lá para nós paraibanos, para manter a calma e a tranquilidade, é lendo as poesias do poeta Ronaldo Cunha Lima. Com a questão de ordem, o senador Álvaro Dias.
Presidente, eu quero também abordar a questão suscitada pela senadora Vanessa, porque considero da maior importância, sobretudo para o registro histórico, esclarecer de forma cabal e definitiva essa questão. Essa polêmica tem origem no artigo 86, parágrafo 4º.
Senador, não cabe mais falar sobre essa questão de ordem, porque já foi feita a defesa
presidente,
e a contradita.
Mas assim fica
deixa
difícil,
deixa eu colocar
presidente.
Em votação, depois Vossa Excelência... Viu? Colocar em votação.
Presidente, mas assim fica difícil, porque... Então deixa eu encaminhar essa votação, presidente. Fica
não tem,
difícil
não tem,
porque
não tem encaminhamento.
Alguns aqui ficam cerceados de manifestar a sua opinião.
Alguém,
e outros se manifestam insistentemente, repetidamente, reiteradamente. Essa é a questão, é o que está ocorrendo.
Conclua,
nessa
senador Álvaro, por
comissão,
favor.
Presidente. Eu vou obedecer Vossa Excelência.
Obrigado.
E vou apenas dizer o seguinte, que essa polêmica tem origem no artigo 86, parágrafo 4º. Mas parece que esse parágrafo 4º clareia de forma cabal e definitiva essa questão quando afirma que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. E, nesse caso, nós não estamos tratando de atos estranhos ao exercício da função, e sim a atos atinentes ao exercício da função da presidência da República. E, ademais, senhor presidente, só agora concluindo, para esses intérpretes, esse dispositivo foi introduzido antes do Instituto da Reeleição. Portanto, a interpretação que se dá agora é diferente diante do Instituto da Reeleição a um mandato continuado, ininterrupto,
senador,
e que, portanto, não há como atestar a improcedência do crime de responsabilidade praticado, inclusive, no exercício de 2014, ano eleitoral.
Senhor presidente, pelo princípio de paridade de armas, por 30 segundos...
Em votação, recurso à decisão da presidência. Aqueles que concordam com a decisão da presidência, permaneçam como se encontram. Rejeitado.
Pela ordem, senhor presidente. Presidente, eu gostaria, gostaria também, depois que Vossa Excelência conceder a palavra pela ordem à senadora Sinônimo, a senadora Simone, eu gostaria também da palavra pela ordem.
Senadora Simone.
Eu gostaria apenas de justificar a minha decisão e porque concordo com Vossa Excelência. E gostaria de, na justificativa, pedir de Vossa Excelência que, embora com esse espírito democrático, procure o máximo possível cumprir o regimento interno e delimitar as questões de ordem formuladas. É importante explicar que o que nós votamos aqui foi uma questão de ordem formulada pela senadora Vanessa no seguinte sentido. Ora, se nós delimitamos, ainda que nessa fase de admissibilidade, a denúncia em relação ao ano de 2015, consequentemente, em relação às possíveis pedaladas de 2015 e os seis decretos publicados sem autorização para ver se foi ferida ou não a meta fiscal, tendo em vista que estamos discutindo apenas 2015, a questão de ordem da senadora Vanessa foi, uma vez que essas contas da presidente não foram julgadas pela CMO, pela Comissão Mista de Orçamento, e muito menos pelo plenário, segundo a senadora Vanessa, nós não poderíamos estar aqui discutindo um processo de impeachment de contas que ainda não foram rejeitadas. Votei a favor da decisão de Vossa Excelência, porque entendo que são dois instrumentos totalmente diferentes. Se não fosse assim, a Constituição não colocaria o impeachment como um processo jurídico político. Consequentemente, nós podemos, não só pela Constituição, mas pela Lei 1079, independentemente do que o plenário vai deliberar ou não em relação à aprovação ou não das contas da Presidente da República, decidir, num primeiro momento, no aspecto jurídico, posteriormente, numa decisão política, o destino do país no que se refere à questão de estarmos destituindo a Presidente da República do seu cargo antes do prazo do seu mandato ou não. Mas eu gostaria, senhor Presidente, ainda para justificar, pedir a Vossa Excelência que as questões de ordem formuladas fossem feitas de forma objetiva, mas não fosse permitido que se analisasse o mérito, porque eu acho que nós estamos aqui para agora, neste momento, ouvir a defesa da presidente. Eu, da forma justa como procuro agir na minha vida, quero aqui ainda terminar de formar o meu juízo de valor. E acho que a população que está nos assistindo também agora clama por isso. Então, questões de ordem levantadas têm que ser objetivas, não podem fugir dessas questões de ordem, nem muito menos podem entrar no mérito, sob pena, e eu concordo com o senador Álvaro Dias, de ficar essa balança desequilibrada. Então, esta também é uma questão de ordem que formula a Vossa Excelência, conhecendo o espírito democrático de Vossa Excelência, mas clamando para que use o seu poder de presidente desta comissão e nós acataremos tudo que Vossa Excelência determinar, desde que, claro, dentro dos termos regimentais.
Senhor presidente, para contraditar. As colocações de Vossa Excelência, senadora Simone Tebet, vêm sempre enriquecer e dá uma luz aos trabalhos dessa comissão.
Senhor presidente, para contraditar pela ordem.
Senador, senador Lindbergh Farias.
Não, porque falou, não é questão de ordem.
O senador Ricardo Ferraço.
Falou o senador Álvaro Dias, falou a senadora Simone Tebet. A questão de ordem da senadora Vanessa Graziottin era procedente, sim. Porque nós estamos analisando 2015 e, vale se dizer, não foi nem analisado pelo Tribunal de Contas da União. Nem o TCU. Quanto mais o Congresso Nacional. E essa casa está deliberando, vai deliberar sobre a admissibilidade e o pedido de impeachment.
Nós não já votamos, senhor presidente.
Eu só espero que me dê o meu tempo, que respeite o meu tempo, que eu estou escutando o tempo de todo mundo, meu Deus. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer que a nossa posição foi favorável à questão de ordem da senadora Vanessa Graziottin, porque é extremamente procedente. E nós vamos, de hoje para amanhã, apresentar outras questões de ordem em relação à presença do relator, senador Antônio Anastasia. Já adianto a Vossa Excelência que estaremos apresentando no dia de hoje.
Senador
presidente,
Ricardo
eu
Ferraz.
Também gostaria de falar. Eu gostaria que o senhor pudesse um pouco mais...
Vamos trazer os conferencistas de hoje, presidente. Não é possível.
Nós
não.
Estamos discutindo mérito. Mérito não é para discutir mais.
E nós estamos aqui
para ouvir a defesa. Nós não conseguimos
muito bem
até
colocada,
agora.
Senadora, mas tem que compreender que nós estamos aqui num colegiado formado por senadores. Eu não posso cessear as palavras, a voz dos senadores, quando tem questões que podem enriquecer o nosso trabalho.
Mas não estão enriquecendo. Não. Estão procrastinando.
Peça aos inscritos para abrirem mão e vamos ouvir.
Por favor.
A de Vossa Excelência vieram enriquecer o nosso trabalho, mostrando que nós devemos ser os mais objetivos possível e começar o objeto dessa reunião.
É isso que aguardamos.
É um enriquecimento a essa reunião.
Me conceda, senador, 30 segundos, senhor presidente.
Uma
30
palavra, segundos. Senador Ricardo Ferraz, seguida ao senador Magno Malta.
Eu vou falar 30 senhor segundos. Não,
em seguida, senador Magno Malta.
Pela ordem.
Não é uma questão de ordem, mas é um esclarecimento que peço a Vossa Excelência, considerando que está evidente as tentativas dos diversos atalhos nesta reunião em que nós vamos ouvir convidados. Mas o esclarecimento que peço a Vossa Excelência é se o convidado para esta sessão, o doutor e professor Ricardo Lodi Ribeiro, ele vem a esta reunião como advogado ou se ele participa desta audiência lato sensu, se ele participa como militante. Porque há uma manifestação do doutor Ricardo Lodi em que ele afirma palavras absolutamente ofensivas ao Senado da República, que eu quero transmitir aqui e por isso peço que Vossa Excelência esclareça. Eu quero concluir, depois Vossa Excelência me esclarece, por gentileza, presidente. Afirma o doutor Ricardo Lodi que esse julgamento que está sendo submetido à presidente Dilma convém indagar se as atuais composições da Câmara e do Senado, em que mais de um terço dos parlamentares responde a inquéritos ou ações criminais, se encontram em condições morais de afastar um presidente da República. Eu quero perguntar a Vossa Excelência isso, porque eu darei a oportunidade ao doutor Ricardo Lodi dele dizer a quem que ele se refere aqui nesta comissão que não tem condições morais de fazer este julgamento da presidente da República.
Na hora oportuna, Vossa Excelência vai fazer isso?
Deixa eu concluir, senhor presidente.
Conclua.
Isso é um absurdo, senhor presidente.
Está querendo intimidar o palestrante.
Intimidar, quer.
Não.
Conclua. É um absurdo isso.
Conclua, senador Ferraz.
Vossa Excelência pode me conceder a palavra, senhor presidente?
Senadora Fátima.
Vossa Senadora pode Fátima, me concluir a palavra?
A palavra está tudo com o senador isso, Ferraço.
Isso é censura.
Muito pelo contrário, senhor presidente.
Aguarde a minha resposta, senadora Fátima.
Não é censura, é oportunidade.
Aguarde.
Para que ele possa dizer aqui nesta comissão quais são os senadores que não têm condição moral de julgar a presidente Dilma.
Vossa Excelência fará isso num momento oportuno.
Quais são os senadores que estão
envolvidos na Lava Jato? Eu vou responder a questão de ordem, Vossa Excelência.
Condições morais de poderem, como determina a Constituição Federal, que concede ao Senado da República a condição de juiz natural, de tribunal extraordinário, para fazer o julgamento de responsabilidade pelos crimes e pelas violações que a presidente da República cometeu contra o país. Não é censura, é dar a ele a oportunidade. E essa é uma premissa. Muito obrigado, senhor.
Vou responder inicialmente, um momentinho, senador Magno Malta, senador Humberto Costa. O doutor Ricardo Lodi Ribeiro está aqui na condição de professor adjunto de Direito Financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como convidado, como estiveram os três especialistas ontem. A militância, a sua atividade política, a sua linha de pensamento ideológica não está nos interessando aqui. O que nos interessa é que ele está vindo aqui na condição de professor adjunto de Direito Financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como convidado e não como advogado. Com a palavra, o senador Magno Malta.
Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, serei mais rápido que imediatamente voltarei no assunto da senadora Vanessa. Quando eu recebi a notícia, eu estava contando para Romário aqui, que quando mãe estava com câncer no cérebro, na cabeça, três tumores, com 57 anos, e o médico falou a sobrevida dela só 6 meses. Eu entendo desespero, queria fazer tudo. Eu entendo. A senadora Vanessa, ela sabe qual é o quadro. Nós estamos diante de um doente terminal, que é o governo, com falência de órgãos, na UTI, e ela está pedindo mais uma injeçãozinha de morfina para ver se protela meia hora, há de morrer 40 minutos, uma hora, mas nós já estamos na frente de um defunto que está perto a desligar os seus aparelhos. Então vamos botar em votação, senhor presidente, que a gente vota, já derruba isso, já chama os convidados e começa esse negócio aí.
Presidente, vamos qualificar, vamos qualificar o debate aqui, senhor presidente. Eu não admito desrespeito, não.
A questão de ordem já foi decidida. Eu passo a palavra por 2 minutos à senadora Vanessa, porque ela foi citada na palavra do senador Magno Malta.
Que eu acho que, espero que essa sessão esteja sendo transmitida ao vivo, porque a população brasileira tem a grande oportunidade de ver de fato o que está acontecendo no Brasil. Aqui nós não estamos tratando de nenhum doente terminal. Aqui nós estamos tratando de um processo de impeachment que pode tirar o mandato de alguém que foi eleita com 54 milhões de votos. Veja, senhor presidente, nós vamos substituir. Pela primeira vez, é o que querem fazer, pela primeira vez, depois de termos derrotado o regime militar, nós vamos substituir a vontade popular, o direito sagrado determinado na Constituição do povo brasileiro de eleger o seu representante, para que essa votação e eleição siga acontecendo de forma indireta. Se apresentei a questão de ordem, primeiro quero deixar claro, não foi para procrastinar. Então, má fé tem quem toda hora aqui repete que nós estamos querendo procrastinar. Não há nem como procrastinar, porque nós não temos tempo. O tempo é perfeitamente delimitado. Então, esses é que usam de má fé. Segundo, senhor presidente, se apresentei a questão de ordem, considero essa questão de ordem profunda, essa questão de ordem profunda e que tem, sim, cabimento legal, cabimento constitucional. Então, eu só gostaria de pedir, não a Vossa Excelência, que eu acho que Vossa Excelência tem sido o grande exemplo. Vossa Excelência tem mostrado como dirigir uma sessão tão difícil, uma sessão onde até as vias, de fato, Vossa Excelência tem que procurar interferir antecipadamente. Mas eu queria pedir encarecidamente dos nossos colegas, vamos elevar o debate político, vamos debater o que está aqui nos autos. Isso aqui não é só um debate político, é um debate político e jurídico também. Então, acho que fazer essas dobradinhas, alhos com bugalhos e paciente terminal, não cabe num debate elevado que deve ter o Senado da República do Brasil. Obrigada, presidente.
Terminante, última, paciente terminal é o Brasil, que não aguenta mais isso.
Última questão de ordem, para que possamos chamar os convidados aqui para a mesa diretora. Passa a palavra ao senador Humberto.
Não tem mais ninguém inscrito?
Não.
Então, eu abro mão da minha inscrição para eles estarem aí.